Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público.
Bom dia, estamos começando o Espaço Público desta quinta-feira. Hoje é dia 31 de outubro de 2019. Nos Estados Unidos é o dia do Halloween, né? Dia das bruxas. E aqui é o último dia do mês 10, faltando aí 1 mês e 25 dias para o Natal. 2 meses para a virada do ano. Como diria um velho conhecido, aquele filósofo chinês, quem corocou, corocou, quem não corocou, não coroca mais. Quem aproveitou, aproveitou. A gente já começa a observar em alguns setores, principalmente a economia, já viver a expectativa de 2020, que vai ser um ano muito movimentado, em função, inclusive, de ser ano eleitoral. Então, se prepare aí, curta os próximos 2 meses, porque 2020 vai ser corrido. Se 2019 já foi agitado, 2020 vai ser mais ainda. Como toda quinta-feira, nós recebemos em nossos estúdios o coordenador do controle de animais sinantrópicos da Prefeitura de Taubaté, José Antônio Santos Cardoso. José Antônio, sábado, dia 2 de novembro, mês 11, é dia de finados, é feriado e é um dia de grande movimentação no cemitério da cidade. E a gente conversava anteriormente, né, em outros programas, a respeito de todo o trabalho, de toda a estratégia do CAS em relação à questão dos cemitérios, também para a gente evitar aí a proliferação, em especial, do Aedes aegypti, e a gente não dá mole aí para dengue, zika e chikungunya. Bom dia.
Bom dia, Ednelson. Bom dia, os ouvintes da FM Unital. Prazer estar aqui mais uma vez. Realmente, a gente tem agora, no dia 2, o dia de finados. Historicamente, nós temos feito aí sempre próximo desse período uma série de ações. Aliás, os cemitérios, eles são motivo de monitoramento durante todo o ano, né? Nós fazemos um monitoramento contínuo ali. Primeiro porque nós temos nossos 3 cemitérios, na realidade são 4, mas nossos 3 cemitérios, na realidade são 5, né? Vou explicar melhor depois. Nós temos um localizado lá na região do Barreiro, mas é aquele cemitério tipo parque, mas com um aspecto mais tranquilo, não tem tanta presença de vasos, dessa coisa assim. Nós temos o cemitério do Quiririm, que é municipal, nós temos o cemitério municipal e o São Benedito, que por isso que a gente fala que são 5, mas na realidade 2 estão agrupados, né, que são o São Benedito e o municipal, e temos o cemitério da Venerável Ordem Terceira, ali do lado do convento. O que nós temos de características com esses 4 últimos que eu citei é que eles estão encravados no meio da zona urbana da cidade. Eles foram construídos há muitos anos e em áreas que eram rurais e que hoje foram ali absorvidas, foram abraçadas pela cidade e hoje estão no meio da cidade. Razão pela qual a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da proliferação do Aedes aegypti e também de escorpiões, né? Então fazemos ações contínuas de monitoramento, ações contínuas ali de trabalho. Os cemitérios municipais, eles têm um trabalho aí que é de desinsetização, que é periódico, e a nossa equipe tem acompanhado. Lembrar que o CAS não faz desinsetização, não faz vulgarmente chamado de dedetização, mas ele acompanha as questões relacionadas aos aspectos da desinsetização desses cemitérios municipais, né? Então nós fazemos um acompanhamento, verificamos o tipo de veneno que está sendo usado, as medidas que são necessárias além do veneno. Não basta você desinsetizar, você chegar lá só jogar veneno, se você deixa uma fresta aberta ali para um escorpião se alojar, se você deixa acúmulo de materiais ali que podem servir de alimento para barata, que consequentemente vai ser para o escorpião também, vasos com acúmulo de água, que nessa época do ano, por conta desse calor, né, a água, o ciclo do mosquito tende a ser muito mais curto do que é no inverno. No inverno, 12, 14 dias, aí no verão, 8, máximo 10 dias, aí você tem uma nova geração de mosquitos. Então, esses cuidados, eles são extremamente importantes ao longo do ano, mas devem ser intensificados nesse momento que a gente vive. Nós montamos um calendário agora para essa semana, onde na terça-feira nós começamos as vistorias através de equipes nossas, fazendo a vistoria nesses cemitérios. Então, verificando a presença ali de materiais que possam estar com água acumulada, né, fazendo aí um trabalho juntamente com a Secretaria de Serviços Públicos. A Secretaria de Serviços Públicos intensifica as ações de limpeza, as ações de capina, de manutenção no mês de outubro, um pouco antes do dia de finados. E agora chega nessa reta final, nós fazemos esse trabalho, né, de vistoria nos cemitérios. Então nos preocupa muito a questão, por exemplo, de você ir ao cemitério prestar uma homenagem para um ente falecido e está exposto eventualmente à presença do mosquito ali, à presença de escorpiões, né? Então nós temos que fazer esse trabalho prévio, vistoriando tudo, fazendo todo um pente fino ali, orientando, fazendo as ações de combate e posteriormente, né, nos dias que a gente faz, nos dias exatamente do feriado de finados, que eu considero inclusive amanhã, dia 1º, como vamos dizer assim, historicamente é um pré-feriado de finados, mas que tem um movimento muito intenso nos cemitérios.
É isso que eu ia falar. Durante essa semana já teve registro aí de aumento de movimentação? Vocês ficaram atentos a isso também?
Foi observado, sim, há um aumento. Esse ano talvez a gente não tenha um aumento muito grande do movimento no dia de amanhã, pelo fato do dia 2 cair num sábado, não ser um feriado prolongado. Historicamente, por exemplo, se o dia 2 fosse amanhã, muita gente presta homenagem aos seus falecidos no dia 1º e viaja em seguida, né? Mas, de qualquer maneira, nós não devemos descartar a possibilidade amanhã de um grande movimento, porque muita gente evita o dia 2 por conta da dificuldade de você parar um carro. Normalmente, eu falo muito em relação ao cemitério o Municipal e São Benedito, ali logo ao lado da Dutra. É muito comum você ver nesses dias um acúmulo muito grande de carros parados até ali naquela marginal, na Avenida Bandeirantes, né? Então você tem os carros parados ali, as pessoas sobem a pé, vão lá fazer as homenagens aos falecidos. E então é um dia de bastante movimento. Então por conta disso muita gente prefere ir no dia 1º, né? Prefere já fazer a sua homenagem aos falecidos no dia 1º. Então nós fazemos até o dia 31 todo esse trabalho de vistoria e nos dias 1º e 2 nós colocamos duplas de agentes nas entradas dos cemitérios, fazendo ali um trabalho de conscientização, um trabalho de informação, um trabalho de panfletagem, alertando sobre a importância da maneira como você vai prestar homenagem ao seu falecido, da família. Então, por exemplo, o que a gente orienta? Vasos. Verificar se os vasos que você está levando, que você comprou, eles têm aquelas perfurações por baixo, evitando que a água se acumule. Aquele plástico que normalmente vem em volta dos arranjos de flor, ele deve ser retirado para não acumular água. Aquilo ali é uma grande fonte de acúmulo de água, ele acaba se transformando num ambiente extremamente favorável para o mosquito e aumentando a chance de proliferação. Alguns túmulos, por exemplo, alguns túmulos dos cemitérios já tem aqueles vasos, aquelas floreiras com o local para você só colocar a flor. Então verificar, por exemplo, se ele está cheio de areia até a borda. Não adianta deixar ele cheio e deixar faltando ali um dedo e meio para chegar na borda, porque vai ser suficiente para formar ali uma lâmina d'água, eventualmente numa situação de chuva, e aumentar a proliferação de mosquito, né? Então, muito importante essa dica. Por exemplo, alguns cemitérios têm túmulos de crianças e é muito comum, eventualmente, as pessoas colocarem brinquedos, né? Então, tomar cuidado para que esses brinquedos também não sejam fonte de acúmulo de resíduo, de águas mesmo, se transformando também num criadouro, né? Muito importante esses cuidados que a gente tem aí nesses dias. E a partir da segunda-feira, dia 4, nós passamos a fazer um retrabalho desses cemitérios. Então, como é feito esse retrabalho? Todos esses recipientes que possam servir de acúmulo são retirados. Muitas vezes até as pessoas questionam, poxa, mas eu fui lá, eu prestei minha homenagem, vocês retiraram. Na realidade, nós temos que pensar na saúde da população como um todo, né? E só são retirados aqueles objetos que estão ali acumulando água. Então é muito fácil de você não ter esse tipo de transtorno aí. É só não levar objetos que possam acumular água para dentro do cemitério, para colocar no túmulo ali. Então a gente recomenda muito isso daí, né? Que faça, tenha essa preocupação. Vamos homenagear os mortos, mas sem nos esquecer dos vivos também.
Certo. Este é um trabalho específico, com foco específico, mas em paralelo a isso, as coisas continuam caminhando, né? Por exemplo, nós temos a questão da ADL, né?
Sim.
Como que a gente trabalha essas questões todas em conjunto?
Nós concluímos a ADL, né? Estamos agora divulgando o resultado. Posso adiantar aqui que, de uma maneira geral, a nossa ADL de outubro ficou em 1.1, significando média de 1.1, significando que cada 100 imóveis, um imóvel tem presença de larvas. O ideal seria abaixo de 1. Nós estamos com 1.1, então um pouquinho acima do ideal.
Não é o ideal, mas próximo do que já foi.
Próximo do que já foi, óbvio que a gente sempre, ontem inclusive a gente ainda discutia isso, nós tivemos um encontro ontem sobre gestão pública, e do qual participaram vários secretários, o prefeito e o secretário de saúde, e nós comentávamos sobre isso, sobre a questão da ADL, né? E ele me dizia, falou, oxa, não, Zé, mas tem ano que a gente tem ADL boa e tem ano que a gente tem ADL ruim, e não coincide muitas vezes com a ocorrência de epidemias. E eu ainda falei, doutor João, mas é assim mesmo, né? E ele sabe desse detalhe, a gente conversa bastante sobre isso. Não é só a questão da ADL. A ADL é um indicador. Ele não é determinante. Ele é um indicador de que você tem presença de Aedes aegypti no município, né? Existem outros fatores que são extremamente importantes, como aonde esses imóveis que com larvas estão localizados, se é um imóvel de uma área mais afastada ou de uma área onde a densidade populacional é baixa, a chance de você ter epidemias, de você ter grande número de casos naquela região é muito pequena. Aí você pega, por exemplo, uma ADL mais baixa, uma ADL, como eu falei, de 1,5, 1 e alguma coisa. Mas numa região onde a densidade populacional é alta, ou seja, você tem num terreno, sei lá, de 5 por 25, 8 pessoas morando, né, numa casa ali com 8 pessoas morando, que é a realidade de boa parte da nossa população, a chance de transmissão da doença é muito fácil, muito maior, porque o que vai acontecer é que o mosquito ele tem uma fartura de alimento ali. Então ele pica uma pessoa que está doente e ele tem ali naquele curto espaço, sem precisar voar muito, ele tem mais 7 pessoas para ele picar naquela casa. Então a chance de você ter a disseminação da doença em locais com densidade populacional alta é muito maior. Nós temos outras questões também, circulação do sorotipo de dengue que está circulando. São 4 sorotipos. A nossa região é uma região que já esteve muito envolvida com sorotipo 1, com a DEM variedade 1. Então é de se esperar que boa parte dessa nossa população esteja imune, né? Então se você tiver a sua infestação alta de mosquito, mas circulando sorotipo 1, não vai ter um grande número de casos, porque você é imune, eu sou imune, o Ralph é imune, várias pessoas são imunes. Mas se você tem, por exemplo, a entrada num novo sorotipo, que é o sorotipo 2 ou 3 ou 4, principalmente o 2 que não circulou ainda na região, a chance de você ter grandes epidemias e a chance de você ter casos mais graves, né? Lembrando que quando você tem a dengue, cada caso que você repete ali, vamos dizer, você tem um sorotipo 1, quando você tiver um sorotipo 2, 3 ou 4, a chance de você ter agravamento é muito maior. Então você tem a circulação de sorotipos diferentes acaba aí com a possibilidade de você ter grande número de casos e casos mais graves, porque o teu organismo reconhece aquilo ali como uma coisa já conhecida, seu sistema imunológico reconhece como uma coisa já conhecida, mas ele vai ter a tendência, ele não consegue te imunizar e vai ter a tendência de fazer quadros mais graves, respostas mais violentas, né? Então, a chance aí é de casos mais graves nessas situações é muito maior.
Perfeito. Zé, a gente está chegando, né, como eu disse na abertura, faltando 2 meses aí para encerrar 2019. Já dá para a gente começar a fazer um balanço do que foi o ano, dos ganhos, das conquistas, das perdas, dos pontos positivos, pontos negativos. Isso já dá para a gente começar a visualizar?
Olha, Ednelson, dá para visualizar sim. Eu acho que nós conseguimos aí um resultado em relação ao ano passado. Se você considerar alguns fatores, por exemplo, o ano passado nós tivemos 50 e poucos casos o ano inteiro, esse ano nós já passamos de 190. Nesse aspecto foi ruim, mas se você considerar que desde maio nós enfrentamos um problema nacional, que é a falta de veneno, né, porque houve todo um problema com relação ao estoque de venenos, lembrando, fazendo vale a pena ver de novo aí, o veneno ele é comprado pelo governo federal. O governo aguarda, armazena esse veneno, distribui para os estados que repassam aos municípios. A última compra de veneno foi em 2017, né, por parte do Ministério da Saúde. E houve um problema seríssimo com relação à deterioração desse veneno. Esse veneno veio com algum tipo de defeito por parte do fabricante, que nós não conseguimos utilizar esse veneno. Esse veneno, imagine que você... como se ele inclusive é da mesma coloração do leite, ele é branco, e em determinado momento ele começou a fazer o que a gente chama de formar fases. Então ele ficava um líquido bem ralinho em cima e uma massa embaixo como se fosse queijo, né, uns coágulos ali. E esses coágulos você não consegue rediluí-los na parte líquida e eles acabam por entupir os equipamentos, entupir as bombas. Vocês se lembram que a gente usa a bomba que a gente chama de ultra baixo volume. Então são gotículas microscópicas. Aquilo ali não passa, ele não consegue, ele entope a máquina, ele causa uma série de danos no equipamento e coisa. Então houve essa celeuma toda. Eram cerca de 300 mil litros do veneno, do Malathion. Desses, o governo federal parece que conseguiu um acordo com a Bayer, que é a fabricante, para devolver, fazer a logística reversa e trocar por cerca aí de 100 e poucos mil litros. Mas esse processo está em andamento. A par disso, também está sendo feita uma reavaliação da eficiência, uma reavaliação da qualidade de combate desse veneno. Não adianta você ter um veneno que você aplica ali e esse veneno não mata, porque a tendência é que aconteça uma resistência por parte dos insetos, né? Essa resistência vai sendo formada. Então, se você considerar que nós tivemos aí essa falta de veneno, que não é pontual de Taubaté, é nacional isso, nós podemos dizer que o saldo até foi positivo. Continuamos com as ações educativas, essas não pararam, pelo contrário, foram incrementadas aí de uma maneira muito bacana. Tivemos aí vários ganhos no que diz respeito a equipamentos, né? Nós passamos agora a trabalhar com vans locadas pela prefeitura para que a gente possa fazer o trabalho, dando uma condição melhor aos nossos agentes. Consequentemente, quando você oferece uma condição melhor ao teu funcionário, ele vai repassar isso para a população. Então a equipe trabalha melhor, a equipe trabalha mais empenhada, mais motivada.
Certo. O que a gente já começa a visualizar nessa reta final? Tem essa questão do dia 2 de novembro, mas a gente já se aproxima aí, verão daqui a pouco, final de ano, virada. O que tem já projetado para essa reta de 2019?
Continuidade dos trabalhos, né? A movimentação das equipes aí de uma maneira muito, muito normal, né? Inclusive a gente tem priorizado a concessão de férias, a concessão de licenças-prêmios para esse período agora, para que quando a gente entre efetivamente no, no, no período de verão, toda a equipe esteja lá compondo com a gente para qualquer eventualidade, né? Mês que vem, agora, novembro, nós ainda temos um catatreco. Depois nós entramos naquele período de final de ano, mas os trabalhos continuam, né? Plantões aí de final de semana, plantões para eventualmente desencadear alguma ação, a gente tem procurado buscar isso aí também.
Tá certo. Zé, obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem a gente volta aí para fazer um balanço do que foi o finados.
Com certeza, se Deus quiser, estamos aqui à disposição, né? Mais uma vez, semana que vem estaremos aqui para, como você falou, fazer um balanço agora das ações do final de semana.
Chegamos ao final do Espaço Público desta quinta-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência. A gente retorna amanhã, a partir das 8 da manhã. Tenham todos um ótimo dia.
Espaço Público.